trans. E dizer isto não é preconceito, é apontar a hipocrisia destas feministas que na primeira oportunidade dizem que até um homem biológico desempenha melhor o papel de mulher do que as próprias mulheres. Triste sociedade esta que não progride, só se degrada. Em nome da visibilidade trans, as crianças estão a ser expostas à erotização precoce, a espetáculos com drag queens ou até à leitura de livros na FNAC com o patrocínio de uma discoteca gay de Lisboa. Usando uma referência bíblica, já aqui citada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, para tudo há um tempo debaixo dos céus. Então, aquilo que vos peço é que respeitem o tempo das crianças. Não as façam duvidar, só porque sim, daquilo que veem no espelho. Como filha, como irmã, como prima, como tia e até como mulher que deseja um dia poder ser mãe e ver os seus filhos crescerem aqui em Portugal, peço-vos, por favor, deixem as crianças em paz. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Aproximando-nos de uma fase final do debate e ainda havendo alguns comentários a fazer em relação às iniciativas apresentadas, eu penso que é importante percebermos ou recordarmos porque é que este dia existe, porque é que o 17 de maio se celebra e porque é que isso não é impeditivo de podermos celebrar outros momentos e assinalar outros dias igualmente relevantes, igualmente importantes, porque se prendem precisamente com a identificação de um problema, de um risco, de pessoas que são alvo de ataque, de pessoas que são alvo da fúria, do ódio, da discriminação dos outros e que, por isso, carecem de que a sociedade as abrace nesse dia e reconheça a sua luta e reconheça a sua identidade. E é por essa razão que, ao longo de todo o ano, em vários momentos, o fazemos e o assinalamos. E este é um dia para fazer três coisas, fundamentalmente. Para celebrar o facto de ter sido possível e continuar a ser possível dar passos em frente. É um dia para recordar esses passos que demos, perceber onde erramos, onde ficámos aquém do necessário, onde poderemos melhorar. E depois, decisivamente, também um dia para avançar. E o dia para avançar é talvez o aspecto mais importante que hoje devemos sublinhar. Porque a luta pelos direitos é uma luta que nunca está terminada. Porque tem sempre adversários, porque tem sempre quem esteja mais interessado em desinformar, em manipular, em instrumentalizar os problemas das pessoas em seu proveito próprio e, por isso, nunca é demais, uma vez por ano seguramente não será demais, recordá-lo e voltar a sublinhá-lo. Mas eu queria deixar alguns comentários a outras das iniciativas aqui apresentadas também para enquadrar um pouco daquilo que espero que possa ser o debate na especialidade. No que respeita ao cartão de cidadão, há várias propostas que são apresentadas, algumas com um grau de complexidade maior do que outras, porque o cartão de cidadão é, na aparência, apenas um cartão, mas há muito mais informação e muito mais elementos que dele constam e nem tudo aquilo que se propõe é fácil de implementar rapidamente. E, portanto, há que distinguir a informação que se encontra contida no chip e na informação a que se acede através do cartão de cidadão, que obviamente tem mais dificuldades de reprogramação porque implica alterar um sistema que, enfim, está construído de forma binária e deve evoluir noutro sentido, mas em que não é tão fácil essa modificação, do cartão físico, propriamente dito, em que aquilo que se expõe no cartão pode, de facto, ser reduzido e pode ser limitado ao essencial. É perfeitamente viável, uma vez esgotados os exemplares existentes, deixar de fazer constar um M ou um F, e isso não altera, e não é tão difícil quanto fazer as alterações e as transformações estruturais informáticas bem mais complexas. Mas também, já agora, façamos depois, na especialidade deste debate, alguns equívocos quanto aos custos do cartão de cidadão e quanto a estes custos, porque há emolumentos que são pagos por alterações registrais, que não se confundem com a emissão de um novo cartão físico, cujo custo, de facto, é bastante baixo e, portanto, temos que perceber exatamente do que é que se trata. É isentar o valor da emissão de um novo cartão de cidadão, que é cerca de 18, 20 euros, ou estamos a falar dos emolumentos? Ambas são relevantes quando se trata de questões de identidade. Ou seja, não estamos a falar de uma alteração motivada pela vontade da pessoa, ou porque casou, ou porque mudou de morada, mas de aspectos da sua identificação, da sua própria autodeterminação e, por isso, obviamente com espaço para fazermos esse debate e essa discussão na especialidade, temos que, com precisão, olhar para esse tema. O segundo é o da matéria registral. Nós próprios evoluímos da nossa proposta inicial, que intencionávamos apresentar, que era um projeto de lei, porque percebemos que, de facto, há muito mais matérias que carecem de um levantamento e de recolha de dados quanto ao impacto transversal que as alterações nos registros podem ter para lá do registro civil. E, portanto, é importante fazermos esse diagnóstico completo para que depois as alterações, a celeridade, a gratuitidade, em alguns casos, e a automaticidade possa ser garantida da melhor forma. E se não podemos acompanhar exatamente algumas das relações propostas, designadamente aquelas que eventualmente colidem com direitos de terceiros, é importante que na especialidade podermos garantir aquilo que não gera qualquer dificuldade e em que penso que a Câmara estará de acordo, aquilo que diz respeito à autodeterminação individual de uma pessoa na sua identificação civil, dever ser algo que não está dependente da vontade de mais ninguém para ser alterado. E sabemos estas coisas todas porquê? Não é por magia. É porque, de facto, falamos com as pessoas. E porque as pessoas que têm dificuldades e que as enfrentam no dia-a-dia se dirigem aos grupos parlamentares, aos que apresentaram propostas, a alguns dos que não apresentaram propostas, mas também não será de estranhar que alguns partidos não tenham acesso à informação porque, quando passam o dia a denegrir e a vilipendiar e a diabolizar essas pessoas, talvez não sejam a primeira escolha ao nível da comunicação a uma entidade pública dos problemas que enfrentam no seu cotidiano. Portanto, não é difícil fazer este esforço de buscar informação, não é difícil perceber o que se passa noutros países e, acima de tudo, não é difícil perceber que no dia de hoje continua a haver suficientes razões e muito por fazer neste domínio. Continua a haver discriminação, ninguém o nega. Continua a haver violência que custa vidas de pessoas, ninguém o nega. No plano das relações internacionais, infelizmente, todas as semanas, várias vezes, somos brindados com inimagináveis retrocessos medievais no que diz respeito à proteção de muitas destas pessoas, proibindo a sua existência e negando a sua existência vezes e vezes sem conta. No espaço da própria União Europeia, não conseguimos ainda ter uniformização de direitos fundamentais neste plano, o que torna também mais difícil realizar os objetivos de um espaço de direitos fundamentais que devia ser igual para todos. Mas, acima de tudo, focava, para terminar, dois aspectos fundamentais. Não se trata apenas, como foi dito ao longo do debate e já foi sublinhado, de uma carência de educação ainda no plano das escolas ou até na formação para as pessoas que estão nos serviços públicos de atendimento. Obviamente isso é fundamental e ainda estamos atrás. Mas temos um desafio que acresce a este, porque para além da carência de informação, temos hoje desinformação. Temos quem intencionalmente propague informação falsa com o intuito de criar um bode expiatório, um inimigo externo, aquele a quem pode assacar responsabilidades, aquele a quem pode denunciar e servir como o seu inimigo externo para as suas agendas populistas. E por isso, infelizmente, neste plano, estamos hoje pior do que ao longo de todos aqueles marcos que discutimos ao longo das últimas décadas, desde o momento em que se descriminalizou a homossexualidade em 1982, o momento em que se inscreveu no texto da Constituição a não discriminação em função da orientação sexual. Por essa razão, infelizmente, estamos piores, porque há hoje quem queira aproveitar dos mais frágeis e daqueles que estão mais abandonados na sociedade em muitos momentos para servir as suas próprias agendas. E por esses todos, nunca deixaremos de estar do lado daqueles que querem ser livres e daqueles que se querem autodeterminar. Não é uma questão de deixar quem quer que seja em paz, é uma questão de garantir a paz a todas as pessoas que, como nossos concidadãos, a merecem.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não deixa de ser curioso que o Partido Socialista, com quase 30 minutos de debate, ainda não tenha citado um único dado concreto, um único número, objetivo. E, portanto, uma vez que diz que tem acesso a tantos dados, uma vez que diz que as organizações só o contactam a si, ao seu grupo e aos seus amigos, então, por favor, em nome da credibilidade do seu grupo, em nome da credibilidade desta discussão, traga os dados à colação, partilhe com toda a Câmara, distribua esses documentos que diz ter, para podermos crer que aquilo que está a fazer não é um mero agitar de uma bandeira para utilizar estas pessoas em função da sua agenda progressista. Bem, acho que isto seria fundamental para o debate e para percebermos verdadeiramente quem é que está a instrumentalizar pessoas ou não. Uma coisa lhe garanto, só o Partido Chega citou dados, porque a nós não nos preocupa instrumentalizar pessoas, preocupa-nos o superior interesse dos portugueses. Obrigada.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. O dado que eu queria citar é Uma pessoa é suficiente para garantir a alteração legislativa e, em qualquer momento, assegurar que quem tem uma dificuldade no registro civil, na alteração do cartão de cidadão, na impossibilidade de ver reconhecido o seu direito à sua identidade, um é suficiente a esta bancada e àqueles que estão do lado dos direitos fundamentais. Porque uma pessoa hoje podem ser 10 pessoas amanhã e a lei, caso não saibam e caso o tenham esquecido, é geral e abstrata. E, de facto, não são amigos pessoais que vêm conversar uns com os outros. São pessoas que sabem quem podem confiar, no sentido em que sabem quem no passado lhes abriu a porta à liberdade e à autodeterminação. E com todo o gosto que esta porta continua aberta.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também indo longo este debate e quase em modo de encerramento, acabando de ouvir o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nesta sua intervenção final, que basta uma pessoa para que o Partido Socialista se preocupe, o PSD lamenta imenso que não veja essa preocupação quando milhões de pessoas e centenas e milhares de mulheres não conseguem, por exemplo, ter um filho e não vê o PS preocupado para que ela consiga. Isto é fundamental se olhe para os portugueses no seu conjunto. Direitos humanos é acesso de todos mesmo. Porque para o PSD todos são importantes. E este debate é importante. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, eu percebo que esteja muito nervoso, porque o PS está com muitos problemas aqui ao lado de uma comissão de inquérito. Eu compreendo que queira desviar as atenções, mas vamos falar daquilo que hoje aqui nos trouxe, que é um debate potestativo agendado pelo partido que lidera a Vossa Excelência nesta Assembleia. Para nós, preocupam-nos todos os homens e mulheres vítimas de todos os tipos de discriminação. Todos, mesmo todos. Preocupa-nos que todos os portugueses e portuguesas tenham acesso a todos os cuidados que necessitam. E todos os portugueses e portuguesas, inclui os cidadãos trans. Imagine, os cidadãos trans para nós são cidadãos com a mesma dignidade de todos os outros cidadãos. No entanto, hoje como ontem, nunca estivemos ao lado de iniciativas que não têm em conta aquele que é o interesse geral e que, de facto, necessitam de ponderação. Senhor, permita-me acabar, Sr. Deputado, não me está a dar quaisquer condições para acabar e eu gostava mesmo que me ouvisse atentamente, como eu, aliás, o ouvi, mesmo quando não concordo consigo. Democracia e tolerância e direitos humanos também é isto, ouvir-nos com respeito, coisa que o Sr. Deputado não tem tido notoriamente durante todo este debate. E eu peço-lhe apenas isso. E, portanto, voltando ao debate, porque felizmente ainda tenho tempo, não me conseguiu esgotar, Sr. Deputado, para o PSD, no fim deste debate, há duas ou três notas que nos parecem fundamentais. Uma delas é que todos os cidadãos e todos os portugueses e portuguesas necessitam, de facto, de ser tratados com dignidade, igualdade, respeito e sem qualquer tipo de discriminação, independentemente da sua orientação sexual, do seu género, da sua religião, como aliás diz a Constituição, algo porque nós sempre combatemos. Isso não quer dizer que estejamos sempre de acordo com medidas que vão sendo tomadas e que têm vindo a ser tomadas, e o que já iniciou em 2018, como eu recordei, e a Sra. Deputada Isabel Moreira fez questão aqui também de recordar, que toma-se estas decisões muitas vezes sem qualquer sustentação médica, o que tem vindo a causar diversos problemas, como sabe. E o PSD, nessa parte, nunca acompanhou. E também, aquela que é a alteração do nome, que é uma alteração fundamental, deve obedecer aos procedimentos que já estão na lei previstos e que já vêm claramente proteger os direitos dos cidadãos, também dos cidadãos trans. Finalmente, e para acabar, e porque a senhora deputada Joana Mortágua me acusou de uma série de coisas, senhora deputada, apenas para lhe dizer que votei a favor da adoção por casais do mesmo sexo. Falou concretamente de mim e, portanto, vou-lhe responder concretamente, votei a favor da adoção, votei a favor da PMA, sempre votei a favor daquilo que são direitos iguais e não discriminações, senhora deputada, coisa que eu defendo claramente. Agora, compartimentar cada vez mais as pessoas em gavetas, cada vez mais pequeninas, e isso criando novas discriminações, com isso não contará connosco. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista trouxe-nos hoje aqui este debate. autodeterminação da identidade e expressão de género. É, sem dúvida, o assunto mais atual, o assunto do momento em Portugal e é aquilo que preocupa os portugueses. O Partido Socialista quer tapar o sol com uma peneira. Quer falar em questões fraturantes da sociedade, como esta ou como a eutanásia. Mas hoje, 17 de maio, já muitos portugueses estão a fazer contas no supermercado porque não sabem como pôr comida na mesa. Mais, milhares estão no banco alimentar, a pedir ajuda. Quando hoje se descobriu também que mais um ministro deste governo está a mentir. Seja a Ministra da Justiça ou seja o Ministro das Infraestruturas, há